Pode começar.
Posso falar?
Sim.
Boa tarde, então. Eu vou fazer o seguinte, como vocês enviaram ali pro ambiente umas perguntas, eu vou mostrar alguns slides aqui, tá? Para ver, para ir respondendo e aí a gente vai discutindo, ok? Então veio uma solicitação para falar um pouco mais sobre o Schumacher, eu vou falar depois, até o teste Schumacher, para falar sobre analisar os critérios de aceitação e as incertezas, a importância da verificação intermediária, o uso da verificação intermediária para avaliar a manutenção preventiva ou a calibração, né, o uso do CEP para isso, e o que fazer quando um resultado anterior, né, está fora do critério de aceitação. Tá? Então, eu vou indo numa sequência aqui de alguns slides que eu depois eu vou mandar para vocês, né, vou mandar para a Aline e ela vai colocar no ambiente. Estão me ouvindo bem? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta antes de eu começar? Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Ah, obrigado.
É
difícil saber se tem gente do outro lado aí. Então tá, um silêncio aí, né? Eu mais uma vez estou me intoxicando com água do Demai aqui, mas tudo bem, vamos embora.
Cuidado.
É, pois é, olha a cor que ela tá, esse copo é transparente. Tá? Então, critérios de aceitação, né? Vamos fazer um briefing, um resumo aqui do que são os critérios de aceitação. Então, para que serve calibrar sem ter critérios definidos? Então, não serve para nada. É que nem se a gente vai fazer um exame clínico, um exame de sangue, e não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é um colesterol bom, o que é ruim, o que é um nível de vitamina D bom, o que é ruim, e aí vai por aí afora. Então, calibrar sem critério, vocês estão vendo meus slides, né? Calibrar sem critério, na realidade, não serve para nada. Então, o que a gente tem que utilizar? Esses critérios vão decidir, né, se o instrumento está aprovado ou não. Ou seja, se eles atendem ou não atendem aos requisitos de medição determinados pelo método. Então, os critérios estão aqui. Quando a norma fala, lá no item 6.4, ela fala: os equipamentos devem atender o nível de exatidão requerido pelo método. Tá? Então, são os critérios, é o nível. E eu não consigo definir um critério para tudo, todos os equipamentos iguais, que depende muito do uso. Tá? Então, eu vou levar em consideração, pelo menos, o erro máximo admissível pelo método, a precisão, né, a repetição requerida pelo método e, claro, a incerteza máxima aceita. Por que que eu vou levar em consideração a incerteza? Tá? Porque a incerteza é aquele valor que eu não consigo corrigir. Então, eu vou pular aqui, depois eu volto. Eu tenho um slide aqui, ó, que fala sobre zona de incerteza, tá? Sobre zona de conformidade versus zona de incerteza. Depois eu vou voltar para ele. Antes disso, para falar um pouco da incerteza, eu vou abrir aqui uma tela em branco e vou. Tá tendo um som, um ambiente muito forte. Não sei se, Aline, tu pode fazer um mute para todo mundo e aí quem quiser falar, abre, por gentileza.
Posso sim, Murdo.
Obrigado. Desculpa, pessoal, que daí fica disputa aí com a minha voz. É que eu não estou de host aqui, eu sempre, no começo, democraticamente, eu muto todo mundo. Tá? Aí quem quiser, fica à vontade para falar e para abrir. Tá? Então lembre-se que vocês estão no mudo agora. Então, o que que eu tenho a ver com a incerteza? Digamos que eu calibrei um termômetro, tá? Um exemplo bobo aqui. E aí, no certificado de calibração, ele apresentou um erro. Sei lá, eu calibrei no ponto 20 graus. Ele apresentou um erro de indicação de zero. Mas apresentou uma incerteza de 0,5. Né? Erro pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo, né? Porque se eu O que é o erro negativo? Quando meu equipamento está dando menos. Erro zero é quando ele não tem diferença do padrão. E erro positivo é quando meu equipamento está dando a mais do que o padrão. Agora, a incerteza, ela nunca é zero. Não tem como ser zero. O único equipamento que tem incerteza zero é o padrão primário. A partir dali, ele vai, né, agregando incerteza ao longo do seu, das etapas de calibração que são sucedidas do padrão primário lá até o nosso termômetro de bancada ali de geladeira. Tá? Então, digamos que eu encontrei isso aqui. Qual é a importância da incerteza? A importância da incerteza é que a incerteza, tá, na realidade, ela é uma dúvida. A incerteza, ela não tem sinal, mas nós podemos entendê-la como algo assim, ó, mais ou menos. O que, que significa isso? Significa que eu tenho uma dúvida de que tamanho? Qual é o tamanho da minha dúvida? De menos 0,5 até mais 0,5, eu tenho uma dúvida de 1 grau Celsius de variação. O que, que significa isso? Tá? Significa que se eu estou usando esse termômetro aqui e a minha condição ambiental, por exemplo, ela tem que ser entre, sei lá, 20 e 25 graus Celsius, eu tenho que garantir, eu não posso ter abaixo de 20 e nem acima de 25, eu usando esse termômetro aqui com essa incerteza, se eu estiver lendo no visor dele 25 graus, eu não estou atendendo essa situação. Por quê? Porque esse 25 graus, devido à influência da incerteza, tanto pode estar na temperatura 25,5 como pode estar em 24,5 graus. Certo? Então, aqui, ok. Aqui, não. Então, eu tenho que levar em consideração a incerteza. Eu peguei o grau sem querer aqui. Eu tenho que levar em consideração a incerteza no critério de aceitação. Eu posso trabalhar em conjunto com o erro e fazer aquele processo de soma dos módulos? Posso, mas eu não posso negligenciar na hora de definir os critérios de aceitação. Se eu coloco um critério de aceitação aqui para esse meu equipamento, por exemplo, deixa eu pegar outra, eu vou apagar esse slide. Se eu coloco um critério de aceitação, por exemplo, que tem que ser menor ou igual a 0,5 graus Celsius, como é que eu analiso esse critério quando chega o meu certificado? Lá no meu certificado... Nossa, mãe! Começou errado e ia terminar mais errado ainda a palavra. Lá no meu certificado, eu vou ter lá no ponto que eu uso lá, ou na faixa, tanto faz, o erro e a incerteza, lado a lado ou ali. Tá? Como é que eu avalio o critério de aceitação? Eu posso fazer de duas formas. Eu vou verificar se o erro total do meu equipamento é menor ou igual ao critério de aceitação, o equipamento está ok. Se o erro total é maior do que o critério de aceitação, eu tenho que fazer alguma coisa, ou correção, ou ajuste, coisas que eu posso fazer, como está no material do curso. Tá? Várias soluções. E eu tenho duas formas. O que é esse erro total? É a variação total do equipamento. Eu tenho que avaliar tanto o erro quanto a incerteza. É comum fazer a avaliação conjunta de duas formas distintas. Uma é pegando o erro em módulo, somando com a incerteza em módulo. Por que o módulo? Porque o erro pode ser mais ou pode ser menos. Então, Se eu tenho um erro menos, teoricamente eu tenho que pegar a incerteza para menor ainda, e se eu tenho um erro para mais, eu teria que pegar o lado da incerteza para mais ainda, para aumentar, para maximizar a variação. Ou eu posso fazer o erro total com a soma vetorial, a soma das variâncias, levando em consideração que essa incerteza não é linear, eu posso fazer das duas formas, as duas são aceitas. A primeira forma, eu vou chamar essa aqui de primeira, essa aqui de segunda, a primeira forma, ela é mais fácil, ela basicamente não requer cálculo sem ser de cabeça, porque é somar dois números simples de somar, e ela vai mais a favor da segurança, ela maximiza o erro total. A segunda, ela é mais realista fisicamente falando. Por quê? Porque nem sempre o erro é linear, e nem sempre a incerteza está atuando no pior caso, ela está variando. Então eu faço uma soma de variâncias. Então, para a gente ter uma ideia, tá? Esse somatório aqui, para quem não lembra, esse somatório é o famoso Pitágoras. Por exemplo, eu tenho o erro e eu tenho a incerteza, e aqui seria o erro total. Tá? E esse somatório aqui é linear. É erro e incerteza, e aqui então seria o erro total. Num rápido exemplo, tá, para a gente fazer a prova dos 9 aqui, se o meu erro de indicação desse 3, a minha incerteza desse 4, no primeiro caso eu teria 3 mais 4, 7. No segundo caso, eu teria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e extrai a raiz. Isso aqui dá 9 mais 16, que é igual à raiz de 25, que é igual a 5. Vejam que eles não são iguais. Vejam que, né, esse aqui é maior do que esse. Tá? Esse aqui, então, ele vai mais a favor da segurança, esse aqui ele vai mais no sentido correto, no sentido mais da física, como ela está acontecendo. Ambos são aceitos. Então, o critério de aceitação tem que levar em consideração a incerteza e tem que ser confrontado desta forma, ponto a ponto da faixa que eu quero usar o meu equipamento. Tá? Existem possibilidades, pergunto, posso apagar? Tem alguém anotando? Porque isso aqui não fica, né? Só no, na gravação acho que fica. Esses slides que eu escrevo aqui, eles somem, tá? Posso apagar? Estão acompanhando? Está um silêncio? Lembrando que vocês estão mutados.
Rafa, pode apagar porque depois fica na gravação. Se eles quiserem ver, daí eles têm
Tá? Por mim, pode.
Tá, estão acompanhando a ideia? Ok. Então, posso definir, aí vai muito da vontade do cliente, critérios de aceitação independentes, um para o erro e outro para a incerteza. Tá? Eu já tive, por exemplo, um caso de um cliente em que eles eram muito preocupados com incerteza, porque era uma dúvida, etc, etc, etc. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, o meu critério de aceitação é, eu vou chutar um valor, tá? É 2. Só que a incerteza tem que ser menor ou igual a 1. Então, o que, que podia acontecer? Eu podia ter um erro de 1 e uma incerteza de 1. Tá? Só que era igual. Ok, eu podia ter um erro de 1,5, uma incerteza de 0,5. Mas eu não podia, por exemplo, ter uma incerteza de 1,1, mesmo que o erro fosse zero. Isso aqui no sistema deles eles não queriam, porque isso ia afetar o valor da incerteza dos métodos deles. Então, uma decisão interna, muito baseada na incerteza dos métodos. Tá? Se o laboratório utiliza a incerteza como ela está. Uma sugestão que eu dou sempre, tá, e que eu uso nas planilhas de incerteza que eu desenvolvo, é lá nas fontes de incerteza, ao invés de colocar incerteza de medição da calibração, eu já coloco o próprio critério de aceitação. Porque o GAN, vocês devem ter visto isso no curso, ele determina que eu não posso levar em consideração, eu estou escrevendo aqui enquanto eu falo, erros sistemáticos. Erros sistemáticos devem ser ajustados, corrigidos. Se eu utilizo o critério de aceitação, Rafael, mas aí tu está levando em consideração o erro e a incerteza. Ou seja, você está levando o erro sistemático. Não, eu estou transformando ele em aleatório. Tá? Então, eu estou dizendo, olha, o erro total, na realidade, vai ser a incerteza total do método, vai ser a minha dúvida total. Porque senão, pessoal, se eu utilizo na minha planilha só a incerteza e o equipamento contém um erro de indicação naquele ponto, eu obrigatoriamente, na medição, na leitura, tenho que corrigir. E às vezes isso é inviável, fazer essa correção manual. O que é correção manual? Lê 22, escreve 21, se tem um erro de 1. Tá? Então, muito laboratório, muito processo, o pessoal define, não, a gente quer um erro pequeno frente ao processo e eu vou transformar em aleatório porque eu não quero ter que corrigir. Tá? Então, também é uma forma de verificar isso. Dúvidas sobre esse assunto inicial?
Rafael, tá ouvindo?
Ouvi.
Tá. Essa planilha que tu usa, esse cálculo de incerteza, é a planilha lá do cálculo de incerteza, né?
Isso. É uma das fontes, né? A fonte relativa ao equipamento.
Daí tu usa. Tá, entendi.
Entendeu? Eu gosto de usar o critério, porque por dois motivos, Luciane. Primeiro, eu não tenho que corrigir o erro. Segundo, se eu usar o critério, claro, tem que ser um critério bem realista, bem estreito. Independe qual equipamento que eu vou utilizar. Se eu tenho 25 micropipetas e todas estão atendendo o critério, para o cálculo da incerteza, para o resultado, qualquer um está valendo, entendeu?
É melhor.
Todos estão dentro. Né? Claro que daí o que eu tenho que fazer? Através das 17.025, através do controle de equipamentos, eu tenho que garantir que eles estão justamente dentro dos limites. Né? É isso que você perguntou?
Isso, né?
Perfeito. Mais alguma coisa desse assunto? Bom, o próximo tópico, né, que foi enviado foi sobre a importância da verificação intermediária. Então, eu vou falar, tá? Tem uns slides, mas eu prefiro falar. Para deixar mais claro. O que que acha a verificação, né? Deixa eu apagar esse slide aqui, deixa eu apagar esse quadro, se eu precisar eu uso de novo. O que que é a verificação? Por que que é importante a verificação intermediária? Porque a verificação intermediária, mal comparando, são pequenas calibrações, são calibrações internas que nós fazemos nos nossos instrumentos. Então, se nós temos uma definição, por exemplo, eu calibrar uma vez por ano, tá? Eu vou ficar um ano sem saber se esse equipamento está dentro ou está fora, é muito preocupante. Se esse for o equipamento chave no meu processo, tiver muito impacto no meu resultado, é um perigo. Daqui a pouco, passou um ano, eu mandei calibrar e descobri que ele veio com um erro. O que que acontece? Aí eu já vou trabalhar na outra pergunta. Veio com erro. Então vamos imaginar o seguinte, eu gosto de desenhar nesse assunto aqui um gráfico cartesiano. Tá? Ele costuma ser bem retinho. Não, eu vou refazer porque está torto demais. Vamos de novo. Esse aqui seria o erro. Ficou tão torto quanto, mas vamos lá. E aqui é o tempo. Tá? Então, aqui eu calibrei no ano zero. Aí, digamos que no ano zero, sei lá, meu instrumento deu um errinho pequeno. Eu vou definir aqui, ó. Eu vou fazer maior, porque só para... Essa linha aqui de erro, tá? Vou botar aqui erro total, é o meu critério de aceitação. Então, estando abaixo dessa linha, beleza, acima, não atende. Então, no ano 1 ali... Gente, me dê um minutinho, por favor. Eu preciso tomar um... Só menos de um minuto. Obrigado, desculpe. Então, vamos lá. Eu mandei calibrar aqui no ano zero, tá? E aí eu fiquei sem fazer nada e calibrei, sei lá, um ano depois, ano um. Tá? E aí o meu equipamento que estava aqui, ele veio com um erro nesse nível aqui. Eu vou desligar minha caixinha de som aqui, porque tá sem bateria. Alguém diz oi, só para saber se eu estou ouvindo.
Oi, está nos ouvindo? Olá.
Alô?
Olá.
Só um pouquinho, oi, que eu não estou ouvindo, tá?
A gente está te ouvindo.
A minha caixinha de som, eu só vou trocar aqui o speaker aqui. Oi, oi, oi.
Oi, está nos ouvindo?
Sim, obrigado. Tá. É que eu tenho uma caixinha Bluetooth para ficar um som mais forte aqui no ambiente, só que ela acabou de acabar a bateria, esqueci de carregar. Aí eu tenho que trocar aqui no Zoom. Um dia vocês vão conhecer o meu estúdio de aula aqui. Tá. Então, estão convidados. De máscara. Mas vamos lá. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que o meu erro veio parar aqui. Aí eu não fazia nenhum tipo de verificação intermediária. Quando que essa linha foi cruzada? Ela foi cruzada assim? Ela seguiu esse caminho? O erro vinha bem, daqui a pouco ele deu um pico? O erro aconteceu aqui? Eu não faço a mínima ideia. Então, qual é nossa mãe? De novo. Um dia eu vou ter letra bonita, mas talvez esse dia eu não precise mais escrever. Essa é a pergunta que nos cabe. É um trabalho não conforme. Então, isso aqui, ó, é um trabalho não conforme. Né? Pode ter afetado os resultados. Qual é o impacto disso? Qual é a abrangência disso? Desde quando aconteceu? Não faço a mínima ideia. Tá? Então, se o erro fosse aqui, não ia nem me preocupar, não ia nem olhar. Agora, no meu caso, o erro foi acima. Se eu tivesse verificações intermediárias, eu poderia estar acompanhando, digamos, um padrão interno que fosse, e tá vendo que no padrão interno, ó, padrão interno, o erro tá assim, ou aconteceu isso. Aí, antes de eu cruzar a minha linha, eu já bloqueava o uso desse equipamento. Tá, Rafael, mas o padrão interno, a verificação intermediária não é uma calibração, não é tão bem feita. Não, mas é alguma informação. Né? Então, vou fazer um link com outro assunto. CEP, né? Controle Estatístico de Processo. Cartas controle. Carta controle para verificação intermediária é uma ferramenta fantástica, porque ela nos dá o estado da arte do equipamento naquele momento e nos dá o comportamento dele. Então, vou fazer alguns exemplos aqui. Digamos que eu montei lá o CEP do meu equipamento, né? Montei a carta controle e aqui eu tenho então a minha linha média, a média dos erros encontrados ao longo do meu processo. Então, aqui a minha linha média. Aqui eu tenho, vou fazer até a linha contínua, né? Digamos, essa linha vermelha aqui especifica os meus critérios de aceitação, positivo e negativo. O que que significa isso? Se eu botei lá o critério de aceitação, mais ou menos 2, aqui seria o 2 e aqui seria o menos 2. Então, eu estabeleci o limite. Aí eu venho com o meu, a minha verificação interna, mandei calibrar, vi que tinha um errinho ou não tinha, e agora eu começo a minha verificação interna. Aí eu peguei meu padrãozinho, vou supor uma balança. Aí botei a massa ali de 10 gramas, essa linha aqui é do erro, né? É do erro. Deu zero. Aí depois botei e deu um pontinho. Opa, subiu um pouquinho. Aí depois a balança indicou um pouquinho menos. Aí ficou. Aí foi fazendo. Aí foi, né? Como qualquer CEP. Foi desenvolvendo o comportamento. Vamos pegar um caso de que a data da calibração 1 venceria aqui, ó, vence a calibração. Vencer a calibração, a gente sabe o que é, né? Chegou no período que eu tinha que recalibrar e eu tenho que mandar calibrar. Chegou aqui e eu me perdi, me esqueci, o responsável não viu, passou. Tenho uma... Não calibrei, então tenho uma não conformidade. Mas será que essa não conformidade é um trabalho não conforme? Será que essa não conformidade afeta o resultado? Eu vou ter que mandar calibrar. Tá? Só que entra aquele problema. Puxa, venceu a calibração. Eu continuei usando aqui, ó, por mais alguns dias, semanas, meses, o equipamento. Ai, que medo que me dá. Por quê? Porque agora eu tenho um equipamento que está com a calibração, período dela vencido. Mas eu estou fazendo verificação, checagem intermediária com uma frequência boa e ela está demonstrando, deixa eu trocar a cor aqui, esse comportamento aqui. Eu tive a não conformidade, eu não atendi o meu critério de periodicidade, mas o risco de eu ter o equipamento medindo errado acima do critério é pequeno. Uma vez que eu estou verificado. Diga.
Posso perguntar uma coisa?
Deve,
tipo assim, deve. É bem da balança mesmo. Se eu tiver com o meu erro bem em cima do risco máximo, qual aqui, é o impacto?
Aqui é assim.
Isso.
Estando dentro,
então não tem pode problema. Variar nada.
É, exato.
Se tiver bem em cima, exato, o número exato do critério.
É um risco, porque aqui em cima... Eu vou fazer outro gráfico, tá, Luciano, para te explicar, para
tá.
Ajudar aqui. Então, eu vou apagar essa tinta aqui. Então, a Luciana perguntou. Eu vou girar 90 graus, tá? Eu tenho aqui o critério de aceitação. Aí, o meu ponto deu... Vim aqui, né? E aí, pum! Bem em cima.
Bem em cima.
Então, eu vou pegar e vou fazer um zoom aqui. um Zoom dos velhos tempos de estudante de engenharia, né? Um Zoom de desenho técnico. Era pior, era melhor que isso, meu Zoom, antigamente, mas tudo bem. Agora o meu ponto, então, ele está aqui, bem em cima. Por que que é um risco maior? Porque eu tenho a incerteza. O equipamento tem incerteza. Ele pode estar a mais. Não sei se foi isso que tu perguntou, Luciana.
É, não, assim, quando eu faço o cálculo do erro, o erro está no máximo. O meu erro do equipamento está no máximo. Então, qual é o risco? Um erro de pesagem, digamos.
É um risco de
50%. É um erro total.
Exato.
Então, eu teria que estar sempre um pouco abaixo do erro máximo permitido.
É. Exato. Então, eu vou sugerir uma coisa para vocês que eu sugiro sempre, tá? Na minha carta controle, se vocês forem fazer o CEP, pelo jeito que vocês fazem, eu vou ter os critérios de aceitação, os erros máximos admitidos pelo nosso método. Eu vou ter a
Isso.
linha média, tá? A linha média. E eu vou sugerir que para a verificação intermediária, para a checagem, eu pegue um valor abaixo. Então, aqui para verificação intermediária, o meu limite seja um pouco menor. Quanto? Não sei, 10%, 20%, 15%, um pouco menor. Por quê? Porque se a minha leitura, o meu erro lido, chegar aqui, já me acende a luz amarela. Já me faz analisar o processo. Tá? Se passar um pouquinho, ainda está dentro. Então, eu tiro uma zona, eu boto uma... Essa palavra está errada que eu vou dizer, tá? Mas eu insiro uma margem de segurança para o meu erro. Para evitar uma medição errada. Para evitar, no caso da balança, que eu esteja com uma massa acima do que eu posso estar. Ou abaixo, né? Foi nesse sentido, Luciano?
É só uma coisa. Ali, quando eu defino o erro máximo, tá? Do equipamento, eu tenho o critério de aceitação. Se o meu erro máximo tiver igual ao critério de aceitação, igualzinho.
Não, não tem problema. Ah, agora
não
eu
tem
entendi a
problema,
pergunta. Não,
entendeu?
se você define igual ou menor, não tem problema.
Não tem problema.
Luciano, eu tinha entendido que era em relação
Tá.
à
Não, mas daí também isso aqui ajuda a gente
Tá ótimo.
a controlar.
Tá. Agora, usando o CEP. Então, eu vou usar o CEP agora para outro fim, outra finalidade. Digamos que aqui é a data que vence a calibração. Aí eu venho fazendo a verificação e eu começo a ver isso aqui. O que que eu tenho aqui em termos de CEP? Eu tenho uma chamada. Ah, não acredito, eu perdi meu gráfico. Fiz uma bobagem aqui, perdi meu desenho. Bem que podia voltar, mas não vai. Ah, eu perdi. Tudo bem, eu faço de novo. Às vezes eu clico sem querer no botãozinho da caneta aqui e faço essa bobagem. E perco todo o desenho que eu tinha antes. Então vamos lá. Critério, linha média. Esses botõezinhos eu tinha que poder travar eles. Data da calibração, tá? Aí eu venho com a verificação. Estou vindo com a verificação, bonitinho, tá. Daqui a pouco a verificação começa a fazer isso aqui. Isso aqui no CEP é uma chamada tendência. Tá, mas Rafael, tá dentro ainda. Tá dentro ainda. Mas É uma tendência. Eu posso querer preventivamente suspender o uso do equipamento aqui e mandar calibrar antes do prazo. Assim como ao contrário, eu corri risco aqui, eu não quero. Não sei se ficou claro. Eu posso alterar isso. Ou fazer uma manutenção, ou fazer algo nesse estilo. Então, é uma baita ferramenta a ser implantada para o processo de verificações intermediárias. Respondi a pergunta mais do que a pergunta, né? O anseio sobre verificações, critérios e uso desses estudos para definir nova calibração e tudo mais?
Para mim, sim.
Ok. Foi tu que mandou, Luciane, não, né?
Foi, fui eu.
Foi tu? Ah, foi tu. Então tá. Então tu sabe o que eu tô falando. Não, eu não anotei.
Eu te mandei, eu acho que todo o material que tu tem.
Isso. Tá. Então tá, desculpa, eu fui lendo e fui anotando o que eu ia falar hoje. Tá?
Eu não sei se alguém mandou mais alguma coisa.
Não, acho que não.
Não.
Eu só não tinha notado, por total falha minha, quem tinha mandado.
Não.
Certo.
Alô? Oi, Rafael.
Tô aqui.
Oi, consegue me ouvir bem?
Sim, baixinho, mas consigo.
Ah, desculpa, é que o microfone aqui não é muito bom. Não, eu só queria colocar uma coisa com relação a essa tua fala sobre as verificações e período de calibração.
Um pouco baixinho.
Muito baixinho? Espera aí um pouquinho que eu vou desligar o...
Agora tá usando do celular. Não, só queria fazer uma colocação, na verdade. Se eu tive algum problema que me impediu fazer a calibração do meu instrumento, mas eu faço as minhas verificações e nas minhas verificações ele tá todo ok. Uhum. Eu posso seguir utilizando ele, fazendo uma abertura de trabalho não conforme, e seguir usando ele, isso não seria uma não conformidade em auditoria, correto? Porque eu identifiquei isso e eu estou trabalhando com um trabalho não conforme. Só para deixar claro.
Na real, continua sendo uma não conformidade, tá? Porque tu definiu o prazo. O que pode ser é não ser tão grave ou tu dizer, não, olha só, tá sob controle, mas a verificação não substitui a calibração para 17.025.
Não. Não substitui, mas a função de ser algum motivo de força maior, por exemplo, nós somos órgãos públicos e nós somos vinculados à licitação para fazer calibração.
Eu sei.
Aconteceu esse ano da gente ter muitos problemas em licitação, né? Então, pode acontecer, são coisas que mesmo a gente programando aí com 6 meses de antecedência uma licitação, pode acontecer dela não vir a se efetivar, né? A gente ainda conseguiu contornar esse ano, mas eu tô pensando que
Entendi.
Pode ser que em outros momentos a gente não consiga. Continua sendo uma não conformidade em auditoria, mesmo a gente tendo apontado?
A real, o que tu pode fazer nesse sentido, Vanessa, é tentar... É que quem define a periodicidade de calibração é tu. Quer dizer, é o laboratório, né? Eu botei tu, mas é o laboratório, é o processo. Vocês podem definir daqui a pouco que não, a gente tem um período maior, um gap maior entre calibrações e corre o risco, ponto. Se não tiver na legislação. É um risco. A periodicidade de calibração é um risco.
Aham.
Entende? Eu tenho que calibrar, mas de quanto em quanto tempo é o risco que eu quero correr.
Sim.
Eu tenho que garantir, mas não existe, a menos que tenha norma, ou que vocês tenham que atender em sentido contrário. Se a gente pega a documentação do Inmetro, não fala de quanto em quanto tempo tem que calibrar.
Sim.
Né? A da rede, tampouco, né?
Aham. Então, perfeito, então.
Tá? É complicado, né? Eu tava esses dias fazendo um treinamento, tinha uma colega de órgão público também, né? No mundo aqui, e eu brinco, eu chamo essa lei da licitação da lei do diabo, né? Que é 666, né? tem uma música que diz isso, né? 666 is the number of the beast, né? E vocês logo têm uma lei com esse número, né?
Não, o problema não é a lei, o problema é a aplicação
não,
da lei.
Eu sei que o problema não é a lei, eu tô brincando, mas é que sempre que eu ouço, eu lembro da música, acho que é do Iron Maiden, sei lá, que é the number of the beast, né? 666. Aí a lei qual é? 666, né? Complicado, mas é claro, né? Transparência, óbvio, tô brincando. Eu sei da dificuldade, eu tive já muito cliente no órgão público e, nossa, quase inviabiliza às vezes uma acreditação. Bom, então seguindo aqui no roteiro que eu montei pela Luciane, pelo contato da Luciane, antes de eu falar do Schumacher, o que fazer com resultados anteriores quando o erro total é maior do que o critério de aceitação? Essa pergunta, essa resposta é o impacto. Eu tenho que avaliar o impacto. Por quê? Se o erro... deixa eu apagar aqui. Se o erro total, né, ficou maior do que o critério de aceitação, eu tenho um trabalho não conforme. Eu tenho eventuais resultados afetados. Então, o que eu tenho que fazer? Uma análise de abrangência e impacto. Que pode resultar o seguinte, olha, até a última calibração anterior, se eu não tenho nenhum contato de verificação, nada, eu não sei o que eu medi. Os resultados podem ser alterados. Não, mas eu tenho verificação, eu tenho controle, então não impactou. Tranquilo, tá? Então, é um risco também. Então, isso já responde uma pergunta muito comum no laboratório. Quais equipamentos que eu tenho que fazer verificação? A balança é fácil porque o método obriga e acabou. Mas vejam bem. E os outros? Então, eu tenho que analisar qual é o risco daquele resultado me impactar. Não, eu tenho um termômetro de temperatura ambiente, que a sala tem que ficar de 20 a 25 graus Celsius. Mas também se for a 26, 27, ou ficar 17, 18, não afeta nada. E aí o termômetro vai lá, estava lá com 23, 24, vai para a calibração, eu não tenho outro termômetro para comparar, para fazer verificação, ele vem com erro de 2 graus, não impacta nada. Tá? Porque, cara, se a sala tivesse a 30 graus, eu ia sentir muito calor. Se tivesse a 15, eu ia sentir muito frio. Quer dizer, então a sala estava na temperatura. Então eu tenho que olhar para o equipamento e para o uso dele. Né? Para qual o equipamento e o tipo de uso que eu tenho que dar para ele nesse caso. E uma pergunta bem específica, que foi feita também ali no contato, foi sobre a tal da excentricidade.
Oi, só um pouquinho. Ô, Rafael, tipo assim, a gente tem um equipamento lá que não pode baixar de... tem que ser, parece que de 6, menos 6 graus a 20 e pouco. Não, é de menos 6 a 20.
Tá.
É, tem uma...
Você está anotando aqui para conversar.
Um freezer, isso. Tem um freezer lá que eu tenho que manter de menos 6 a 0 graus, por exemplo. Tá. Daí, então, esse termômetro já é mais crítico. Eu teria que fazer uma avaliação, né?
Sim, sim.
Não, esperar uma coisa...
Isso, e tem uma... então aqui é zero, né? E tem uma coisa muito importante, Luciano. Se... 0 grau Celsius, ou sei lá, menos 6, tanto faz. Sim. E o meu termômetro, ele pode ter um erro zero ou esse erro pode ser corrigido. Mas a incerteza dele nunca vai ser zero, vai ser sempre diferente de zero, não existe certeza zero. Então eu vou chutar uma incerteza aqui de, sei lá, 0,2, tá? Só para chutar. Quando eu tô lendo no termômetro zero, eu não tô garantindo zero. Por quê? Se eu estou lendo zero, tanto pode ser menos 0,2, como pode ser mais 0,2. Se eu preciso garantir até zero, esse termômetro eu tenho que ler ele até menos 0,2. Porque se eu ler menos 0,2, tanto pode ser zero, como pode ser menos 0,4. Vocês estão acompanhando esse raciocínio?
Sim.
causa dessa incerteza aqui. Então, esse é um outro cuidado que tem que tomar na hora de definir os limites e definir o intervalo de leitura do equipamento. Se o método preconiza não pode passar de zero, eu tenho que garantir isso com o equipamento. Se eu ler zero, eu não estou garantindo, porque eu tenho certeza para mais.
Tá, então, se no método diz, eu tenho que fazer o controle.
Exatamente. Tá.
Na microbiologia também tem os controladores que exigem de 0,5, né, de variação.
Sim.
Então, aí, a gente tem que fazer esse controle. Deixar.
Tá?
Tá.
Vamos nessa. Qualquer momento pode me interromper, tá?
Uhum.
Eu ia falar então sobre excentricidade. Como avaliar? Isso não é uma coisa fácil, mas eu vou dizer o que é a excentricidade, tá? A excentricidade é aquela situação, por exemplo, da balança, em que eu tenho normalmente 5 pontos de leitura da massa, da mesma massa. E aí eles veem a diferença entre esses pontos, tá? Que seria o equivalente à homogeneidade do prato. Né? Se eu colocar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, o que, que isso afeta? Então, eu costumo avaliar a excentricidade no mesmo nível da incerteza de medição. Se ela está dentro do nível de incerteza no valor total, tá ok, porque a variação da excentricidade também é afetada pela incerteza. Se ela está muito acima, eu posso, olha, peraí, cuidado, então vamos isolar esse quadrante aqui. Né? Vamos isolar, vamos deixar bem no meio da balança. Tá? Então, eu costumo avaliar sempre a excentricidade na mesma ordem de grandeza. A variação entre os valores 1, 2, 3, 4 e 5, qual é esses valores? Né? Eu boto a massinha no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. A diferença entre eles, ela pode ser a incerteza. Por quê? Porque a incerteza ela pode aparecer em qualquer momento. Sendo acima da incerteza, mostra que a balança tem, não é uma medição homogênea. Eu tenho algum ponto que, por alguma questão de sensor, de ruído, de característica de montagem dela, mede diferente. Tá? O sonho de consumo da gente é subir numa balança daquelas de banheiro só com a pontinha do pé e ter menos massa, né? Mas não dá certo. Já tentei, tá? Não tem milagre. Então, é a mesma coisa da balança. Dentro do nível de incerteza, não tem problema nenhum. Acima tem que avaliar. Quanto acima? Eu já tive um caso de um cliente que ele teve que isolar. Ele botou umas fitas, que nem agora nessa época da Covid, né? Ele isolou assim, ó, aqui não bota... Ai, sei lá, essa cor não vai aparecer. Aqui não bota. Ele desenhou uma área para colocar o cadinho ou o vidro que fosse ali, bem no meio. Claro que não botou fita, né? Desenhou no procedimento de pesagem. Para a pessoa cuidar. Porque tinha um errinho de excentricidade um pouquinho maior num dos cantos. Então, normalmente, né, a gente pega ali a balança, digamos que isso aqui é a nossa balança, deixa eu pegar, quase que eu peguei um copo de água, e procura botar no meio, né? Mas se eu colocar em alguma ponta, é a excentricidade. Eu ia pegar meu copo de água e virar, ia ser um estrago. Um dia que a Aline sabe que hoje já não tá fácil, eu ainda ia molhar tudo aqui. Para mim. Sigamos aqui, eu vou parar de compartilhar um segundo aqui. Já está aqui, acho que estava em outro slide. Método de Schumacher. Quando vocês me mostraram na semana passada, rapidamente passou na minha tela aqui o procedimento de vocês, pum, na hora eu já vi o Schumacher, né? E aí, quem que falou alguma coisa, eu não lembro quem foi, eu perguntei, tá, vocês aplicaram o Schumacher? Vocês lembram dessa conversa? E alguém disse...
Sim, eu lembro.
Essa foi tu, Luciane? Não, a gente não aplicou. Foi isso, né?
Sim.
Tá? porque para mim era meio óbvio, daí, ah, não, mas é que veio de outro setor, etc. E tal. Então, como é que funciona o método Schumacher? Ele é muito simples. Tá? Ele é rápido, como o nome, como o famoso sobrenome, né? Ele é um método rápido, só que, claro, ele não faz assim, né? Só ver o chat aqui que meu fechou sem querer. Quem mais aplica é o Hydronics. Ah, tá. Então, né, vocês falaram isso, é verdade. Eu também não vou ter assim, ó, ele é um método utilizado para reclassificação, não, redefinição de periodicidade de calibração. Mas por ser um método expedito, rápido, baseado em empirismo, eu não vou ter assim, ah, eu peguei ele e eu fazia de ano em ano, agora eu vou passar de 2 anos. Não, as trocas de tempo são pequenas, mas às vezes ajuda e com o passar dos anos duplica. Né? Como é que funciona o Schumacher? Então, eu tenho que classificar o meu equipamento em 3 letras. Se ele foi para calibrar porque ele estava sofrendo, ele tinha sofrido algum tipo de avaria, algum resultado incorreto, alguma coisa muito assim, que eu perdi a confiança, ele ganha a letra A. Tá? Ele ganha a letra A. Se ele foi calibrar no momento certo, quer dizer, no período certo, ou na primeira vez, ou no período certo, ele vinha sendo usado, foi calibrado, erro total abaixo do critério, tranquilo, ele ganha a letra conforme, C. Se ele vinha sendo usado, já estava calibrado, foi usado, foi para calibração e precisou de um ajuste, ou seja, não atendeu os critérios, ou o erro total, né, ficou acima do critério, fail, né, ganha a letra F, não atendeu aos requisitos. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Então, não atendeu aos requisitos. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o meu certificado e vou ver. Olha, nesse cara aqui, o erro total é menor ou igual que o critério de aceitação? Sim. Se sim, vai ganhar C. O erro total é maior do que o critério? Ganha a letra F. Ele foi calibrar porque sofreu alguma avaria, alguma coisa? Ganha a letra A. Então, eu vou classificar assim. Para aplicar o método Schumacher, eu preciso de pelo menos 3 calibrações consecutivas. E a terceira, a mais atual, é que vai me dar o tom do que eu vou fazer com a periodicidade de calibração. Então, eu vou fazer um ábaco e esse ábaco vai me mostrar a seguinte situação. Dependendo da combinação, eu posso aumentar a periodicidade, porque o equipamento ele vem conforme. Dependendo da combinação, eu tenho que diminuir, porque ele está não conforme. Dependendo mais ainda da combinação, eu tenho que diminuir muito, porque ele está reincidentemente não conforme. Eu posso manter como está, ou como é um novo, eu não faço nada. Né? Então, como é que funciona? Eu pego, e aqui são, desculpa, né, os percentuais de alteração. Vejam, aumentar a periodicidade é em torno de 20%. Então, não é de 1 ano para 2, isso seria 200%. É de 1 ano para 1 ano e 2, 3 meses. Mas já é. Pensem que fazer isso 3 vezes quase dá 1 ano. Tá? Eu posso ter que diminuir, antecipar, e eu posso ter que aumentar. Por quê? Como é que ele funciona? Ele funciona mais ou menos assim, ó, a física da coisa. Tá? Eu tenho aqui o famoso, né, gráfico do erro. Alô? Vocês estão me ouvindo?
Eu estou ouvindo, mas...
Saiu a minha câmera, né? Deu algum mau contato aqui.
A gente está te ouvindo, sim.
Tá, tá me ouvindo? Deu algum mau contato aqui da minha câmera.
É.
Ué? Tá louco aqui o negócio? Parece que tá se mexendo só.
Deu,
obrigado. Tá tudo parado e a câmera se desconectou no USB. Tá louco? É um fantasminha aqui. Sexta-feira 13 foi semana passada, mas a minha hoje eu vou te contar. Vamos lá, tempo. Tá? E aí então, eu tenho aqui 1 ano. 2 anos, 3 anos. Eu tenho aqui aquele gráfico, o mesmo gráfico que eu fiz agora há pouco, né? O critério de aceitação. E aí eu vou calibrando meu equipamento. Deu aqui, erro zero. Deu aqui um erro baixo, deu aqui um erro baixo, deu aqui um erro baixo. O meu equipamento, ele está com um comportamento assim, ó. Ele está estável. Então, ele está sempre dentro. Se eu vejo... Eu não quero falar sobre isso, tá? Mas a curva da Covid está, né? Tá estável. Então... O pico vai ficar cada vez mais longe, né? Tá indo para longe. Vamos pensar na calibração, no erro de calibração, a mesma coisa. A curva está com uma inclinação baixa ou até zero, então eu estou ficando longe do erro. Então eu posso aumentar o tempo. Eu não preciso mais ser de dois em dois anos. Eu posso pegar um ano em ano, eu posso pegar um pouquinho mais. Mas e se fosse o seguinte? Tá? Deixa eu só ver aqui. Tá? Se fosse o seguinte, se fosse aqui o erro, aqui e aqui. Ele já está com uma inclinação. E o que, que aconteceu? Olha, em algum momento entre o ano e o 1 e o 2, ele passou do limite. Então, um ano não está bom. Claro, eu aumentei aqui, né, pessoal? Eu extrapolei aqui o erro. Eu não vou... Digamos, tá, tudo bem, eu corrijo, eu ajusto esse cara aqui. Eu volto para o erro zero. Tá, mas olha a inclinação dessa curva aqui, ela provavelmente vai continuar. Então, vamos ver uma questão. Digamos que eu fiz assim, ó. Opa, essa caneta que eu já usei. Eu fiz assim, ó, veio aqui, não passou e eu corrigi. Vai ver aqui, não passou e eu corrigi. Mas olha essa inclinação aqui, uma hora não vai passar. Tá? Ou... Passou bem pouquinho, eu corrigi. Então, aqui são os F, né? Aqui no azul, são os Cs. Então, a ideia funciona assim. Eu sem fazer esse tipo de cálculo, sem fazer esse tipo de gráfico, eu, em função das letras que recebe, eu tenho uma noção da inclinação da curva. Então, como é que funciona? Eu vou pegar, no mínimo, deixa eu trocar a cor aqui de caneta, no mínimo, 3 certificados... Tá? 3 certificados, digamos que 2018, 2019 e o desse ano, 2020. Vou avaliar o erro frente ao critério. Tá? Se o erro... Nossa, tá pulando sozinho aqui. Se o erro total é menor ou igual que o critério, vai ganhar a letra C. Se o erro total for maior do que o critério, vai ganhar a letra F. Se sofreu uma avaria, vai ganhar A, mas vamos focar em equipamento que não sofreu avaria. Então, digamos que esse cara aqui, em 2018, ele ganhou a letra C. Esse cara aqui, em 2019, ganhou a letra C. Ganhou ou não, né? Como é que eu avalio isso, né, pessoal? Eu vou ver nas faixas e nos pontos... Se algum dos pontos está fora, dos pontos que eu uso. Se tiver algum fora, ganha F. Todos dentro, ganha C. E aqui em 2020 ele continuou C. Então como é que eu faço? Eu posso ter, em alguns casos, né, mais um atrás ainda. Tá? Mas vamos pegar os dois últimos. Então, aqui, ó. Nossa, mas tá difícil. Aqui eu teria 2019 e aqui 2018. Então, ó, C, C. Aqui também e aqui também. Se eu não tenho nenhum anterior, eu vou partir do pressuposto que estava ok. Tá? E aí, o que, que eu tenho? Ó, dois Cs. Aqui eu não tenho mais nenhum com dois Cs. Tá? Então, essa é a minha linha. Qual é a linha atual? A linha atual, esse aqui, então, é o atual. O mais recente. É o C. Então, o que, que eu tenho que fazer? O cruzamento. Deu letra E. Deu letra E, olha, eu posso aumentar em 20%. Outro exemplo. Esse cara aqui deu letra C, deu letra F e foi ajustado e voltou para o uso, né? Foi ajustado. Sempre eu analiso antes do ajuste. Esse cara aqui, opa, esqueci de apagá-lo. Também, depois de um ano, teve que ser ajustado. O erro estava acima. Então, vejam bem, eu tenho CF, F. Então, esse aqui é o atual, ó. Já estou nessa coluna aqui. Anterior, eu tenho um F aqui e tenho um F aqui. Anterior, anterior, C. Então, o meu ábaco de cruzamento vai ser esse cara aqui. O que, que é a letra M? Máxima redução. Por quê? Reincidência, F com F. Se o 19 fosse um C, eu poderia, por exemplo, estar aqui, na letra D. Se, né, fosse um C, então, no segundo caso aqui, não seria uma reincidência. Se fosse um C, eu estaria nessa mesma situação aqui, aí eu teria o D, que seria uma redução um pouco menor. Então, é assim que se aplica o Schumacher. E eu vi que é assim que está bem apresentado no procedimento de vocês. Ficou claro o uso do Schumacher?
Para mim, sim.
Beleza. Respondi às perguntas, Luciane?
Sim.
Então, eu estou à disposição agora de vocês. Se tiverem mais alguma coisa que eu possa colaborar, eu estou em plena, à inteira disposição. Pelo que eu tenho meu checklist aqui, eu vi tudo, tá? Mas se tiver mais qualquer coisa, eu não entendi, Luciano, fica à vontade. Ou Vanessa, ou todo mundo. Thiago, Natom, Karen, quem tá aí? A Gabriela, né? Mas eu não sei se toda a parte técnica. Se a Aline tiver dúvida.
As minhas dúvidas eu tinha mandado ali, né, para até a gente ter um assunto, né, para aula, para mim tá tranquilo.
Vocês conseguiram aplicar alguma coisa do curso?
Sim, a gente já faz esses cálculos todos, né, claro, dia a dia já faço, né, daí a gente vai se adaptando, vai corrigindo alguma coisa, vai entendendo melhor, né, vai... Para mim, eu acho que tá.
Valeu?
Para mim, valeu.
Bom. Então, se para uma pessoa valeu, já valeu a minha vida nesse curso. Valeu o meu estar aqui.
É, eu que as outras pessoas, na verdade, eles não fazem esses cálculos, né?
Ah, é contigo.
É eu. Quem mais faz sou eu, a Isabel e a Vanessa. E fica. Nós ali, na verdade, eu faço os cálculos, que tem os aprovadores, né? Eu faço e faço para os aprovadores. Ou elas fazem e passam para a gente aprovar também. A gente fica mais Sim. entre nós três e os outros os laboratórios, na verdade, eles recebem pronto já, né?
Sim, é mastigadinho, usado.
Daí é bom até para eles ver como é que a gente faz, né? Os cálculos e até aprenderem para futuramente nos ajudar, né?
É ótimo. Quanto mais descentralizado for, melhor, né?
Isso.
Porque eu imagino o volume de equipamentos que vocês devem ter. Deixa eu só ler o que o Thiago está botando aqui. Comigo é o que a Alessandra falou. A gente recebe a equipe, da equipe a qualidade dos estados, mas foi interessante aprender. Ah, que bom. Bom. Isso.
Daí, provavelmente, futuramente, eles vão ter que ajudar a gente
Mas já tem
a fazer esse chalco.
Por que eu fui fazer isso? Estava, né? Tão fácil, né?
Receber tudo pronto.
Aham.
Mas eu acho que tá. Que a gente faz isso nos laboratórios. Usuários...
Não, é importante para os usuários entenderem esse processo. A importância que é essa calibração.
A importância, né? Por isso que eu pedi a intermediária, pedi tudo, né? Para eles verem a importância que essa parte eles que fazem. Daí, Sim. se dá algum problema nas intermediárias, eles têm que repassar para nós. né? Para a gente fazer uma nova calibração, fazer uma avaliação. Então, é importante o trabalho deles também, né?
Sim,
o acompanhamento dos equipamentos. Né?
Não, e o usuário tem que entender também o que, que ele está fazendo com aquele equipamento ali. A importância, né, dos cuidados com o manuseio do equipamento, né? O correto uso, funcionamento dele. Porque isso tudo afeta, a incerteza afeta o erro, afeta tudo, né?
E qualquer coisa, né, é eles que vão verificar ali na hora do uso algum erro, alguma coisa diferente que eles sentem, né, e pede pra gente dar uma
sim,
olhada, né?
Sim.
O que tem que fazer.
Sim, certamente. Então, temos aí 15 minutos à disposição. Ou ficamos bebendo água do demais?
E se a Vanessa tem alguma coisa para colocar?
Vanessa,
alguma?
Oi, não tenho nada. Na verdade, o objetivo desse curso era exatamente esse, né? Era abrir também para os líderes para entenderem um pouquinho de como é que funciona, né, a análise de certificados. A gente teve algumas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem agora.
Perfeito. Sim.
Tá. A gente teve algumas discussões com relação à própria avaliação de certificados. É uma pena que o pessoal da GAT não tenha participado ninguém, porque a gente usa em conjunto com eles, né, o formulário de análise de erro e também o PG12. Então, são documentos em comum das gerências, que foi bem trabalhoso para a gente juntar, né, Lu? Eu acho que a Luciane lembra bem disso.
É.
Uhum. E agora eu acho que está mais redondinho, finalmente. Então, também esse era um outro objetivo, né? Agora que a gente conseguiu alinhar melhor os procedimentos e o método, enfim, até a apresentação do formulário, para todo mundo partir da mesma linha de base, né? A Luciane já estava acostumada a avaliar certificados, mas o pessoal não tinha muita familiaridade. E é exatamente isso que a gente estava falando. O objetivo vai ser utilizar na incerteza de medição. A gente hoje utiliza na incerteza de medição o critério de aceitação, né, como erro máximo, até para não ter que ficar... a gente tem uma rotatividade muito grande de equipamentos, né? Se pegar, por exemplo, turbidímetro, a gente tem aí 13, 14 turbidímetros em uso, né? Então, fica inviável tu ficar estabelecendo e corrigindo um por um. Então, por isso a gente usa também o critério de aceitação, né? Mas isso a gente quer trabalhar um pouquinho melhor esse ano, aprimorar algumas questões aí dos cálculos das incertezas e tentar melhorar um pouquinho mais até o espaçamento das nossas calibrações, né?
Sim. Era isso? Eu tenho uma resposta pro Thiago, a resposta que eu tenho é eu não. Tá, ele fez uma pergunta ali. Alguém tem... a saber me dizer sobre a sonda dos equipamentos que medem temperatura, se existe algum critério que diga qual o erro permitido para essa medida, eu não sei dizer, porque isso depende do método.
Ah, de temperatura, o que a gente faz é de acordo com o método.
É.
Tipo, né, na microbiologia que eu falo, o método especifica quanto pode variar para incubação. Tem padrões que vêm no próprio padrão, a variação, né, que ele pode ser armazenado. Então, a gente cuida esses tipos de critérios, assim, né?
É que, na verdade, a gente tá com... Deixa eu só complementar. O Thiago não tá falando, acho que eu vou... Deixa eu falar qual é o nosso problema aí. É que a gente percebeu que a condutividade, ela tá sendo muito influenciada pela temperatura e a gente tava com um problema no termocompensador. Então, pode ser que seja essa fonte do nosso erro que a gente está tendo bem elevado na condutividade. Então, por isso que a gente está buscando agora alguma outra referência, porque no próprio método standard não fala exatamente a variação aceitável, né? Então,
sim,
a gente está buscando aí alguma referência que nos diga qual é a tolerância de variação da condutividade, principalmente.
Entendi. Né? Sim.
Ah, tá. Então deve ser isso aí que ele tá.
Obrigado. Isso não... Ó, a Vanessa leu a mente do Thiago.
Muita sintonia com esse menino.
Então, tá, gente, eu não sei se vocês, a gente teria até as 4h30 de aula hoje, mas, Gabriela, o que tu nos diz? Não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para acrescentar.
Eu acho que o pessoal pode, se não tem mais nenhuma dúvida, acho que fica, não tem mais nada para trazer. Estão me ouvindo?
Sim. Sim.
A Vanessa disse que por ela tá tudo ok. A Luciane também falou que tirou todas as dúvidas. O Thiago, tá, né? Okay. O
Thiago tá comentando que o material do curso tava bem completo. Que tá satisfeito. É. Que bom, que ótimo.
Aí nós temos o Akhenaton e a Karen, que estão...
Tão num silêncio.
Nos ouvindo. Não sei se eles têm...
Ó. Abriu o Akhenaton ali. Mas não estamos escutando o que você está falando.
Fala, Akhenaton.
Ah, não tem microfone.
Não tem.
Ele só abriu, mas... Só quando tem um susto, assim.
Que Akhenaton
Vanessa,
tá no...
o que, que ele está pensando, Vanessa? O que, que ele está pensando?
Não estou nesse nível de transição de pensamento ainda. É que o Akhenaton, ele tá no demais a gente não tem microfone,
Não tem microfone,
né?
É. Não, e da minha parte tá tranquilo. Eu tô aqui quieta, mas eu tô ouvindo tudo, pessoal.
Karen,
ouvindo,
né?
E tá entendendo? Isso é importante.
Tô, não. Eu estudei.
Ok, gente.
Então tá,
pessoal. Eu tô à disposição, você sabe, vocês têm o contato, qualquer dúvida. Fiquem tranquilos, né?
Tá,
qualquer dúvida, qualquer situação, eu estou aí à disposição. Muito obrigado por terem aceitado aí meu nome no curso e por ter escolhido a sociedade, né? Com toda a nossa equipe aí, a gente está sempre à disposição de vocês. Um grande abraço,
obrigada.
Bom fim de semana a todos.
Aí, os slides aí, tu me passa, por favor,
para
eu colocar, então. Nós
estamos
lá,
ouvindo.
Os slides, tu me passa, por favor, para eu colocar no...
Esses do Schumacher, eu vou passar direitinho para a Aline e ela vai botar no...
No ambiente, pessoal. Tá bom, então. Obrigada, gente. Um bom final de semana para todos. Até mais.
E aí, obrigada, Aline. Obrigada, Rafael.
Obrigado. Até a próxima.
Tchau.
Até mais. Bom final de semana.
Bom final de semana.
Obrigada, tchau.
Tchau.